As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste largado das 13 horas. Está apresentada a edição 2022 da Feira de Santa Iria de Tomar, será de 14 a 23 de outubro, sendo que o destaque principal está centrado na histórica Feira das Passas, na mostra de produtos locais, nas tasquinhas, nos divertimentos e, claro, no cartaz musical, que este ano conta com nomes de peso. Assim são os HMB, no dia 14, Pedro Brunhosa, a 15, e David Carreira, a 22. A apresentação formal do programa decorreu no Salão Nobre do Espaço do Conselho, da Câmara de Tomar. Foi a responsável pelo Doutor dos Mercados e Feiras, que deu então a conhecer os moldes da Feira de Santa Iria. Filipe Fernandes começou por dar conta da forma como a feira vai acontecer um pouco por toda a cidade.
No espaço do mercado acontecerá, portanto, tudo o que é parte de diversões e as típicas tasquinhas já habituadas pelas nossas associações, dinamizadas pelas nossas associações. Depois vamos até ao passadiço, conhecido ali lateral à Casa dos Clubes, conhecido por o passadiço, e onde podemos encontrar o artesanato. Qual artesanato? Artesanato africano, que já é habitual da nossa Feira de Santa Iria, mas este ano demos-lhe também um cunho muito português, muito tradicional, e trouxemos o artesanato português. E, portanto, no passadiço poderemos encontrar todo o tipo de artesanato. Vamos então até à Rua dos Arcos. Tudo isto é um percurso itinerante. A ideia é que a feira não seja partida e que, através de um percurso, possamos estar sempre dentro da feira. Entramos dentro da Rua dos Arcos, onde chamamos-lhe a Rua do Comércio, onde podemos encontrar todo o tipo de bijuteria, cutelarias, calçado, malas e não só. Portanto, o que já lá vive, o que já lá habita, os nossos restaurantes, o nosso comércio tradicional, e portanto daí chamámos Rua do Comércio, porque queríamos que aquela rua fosse integrada com todos os que lá estão diariamente e com aqueles que vão para lá coabitar na altura da Feira de Santa Iria. E portanto chamamos-lhe assim a Rua do Comércio. Esta rua vai dirigir-se até às traseiras do Tribunal. Aí, pela lateral esquerda, vamos dar continuidade à nossa feira com a nossa tradicional Feira das Passas. Portanto, a lateral do Tribunal encontraremos a nossa tradicional Feira das Passas, com todas aquelas senhoras que vêm neste momento escoar aquilo que é o seu produto sazonal e, portanto, já é habitual também da nossa feira, faz parte e está cá muito bem enquadrada também na nossa feira. Em frente ao Tribunal temos o nosso parque de máquinas agrícolas e de automóveis, que também é uma referência da Feira de Santa Iria e também ela estará patente aqui neste enquadramento. E encontra-se, portanto, em frente ao Tribunal, na zona em frente ao Tribunal. E entramos no palco central, portanto, no espaço central, que é a Várzea Grande, onde decorrerá o quê? Decorrerão os concertos, onde teremos o palco central, chamamos-lhe o palco feira, onde correrá os concertos de toda a feira e onde teremos também uma zona de fumeiros, o típico de fumeiros e de queijos e de doces regionais, que também estará patente na Várzea Grande, assim como os nossos produtores locais, assim como uma mostra associativa daquela que se inscreveu para a feira, onde também estará representado bares associativos, portanto, bares dinamizados por associações locais. A esta zona acrescenta-se também uma zona de street food, também para, obviamente, dar alguma dinâmica maior àquele espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, deteve no passado dia 28 de setembro um homem de 63 anos por tráfico de estupefacientes no Conselho de Benavente. No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorreu há cerca de um mês, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram no cumprimento de um mandado de busca domiciliária que permitiu apreender no local diverso material, nomeadamente 340 doses de liamba, 4 plantas de cannabis, 16 ramos de plantas de cannabis em diferentes fases de secagem, 21 munições e um bastão artesanal. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A vereadora do PSD, Lourdes Ferro Mal Fernandes, questionou esta segunda-feira o Executivo Municipal sobre as razões que levam à praia fluvial do Alqueidão, junto da Albufeira do Castelo Bode, na freguesia de Oalhas, a permanecer encerrada. A autarca, que abordava na altura o potencial turístico do concelho, recordou o investimento ali realizado pelo município de Tomar em equipamento e requalificação dos espaços na ordem dos 300 mil euros, investimento que foi, entretanto, já alvo de vandalismo. Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, reconheceu a necessidade de continuar a investir neste tipo de estruturas, recordando, no entanto, que o processo está ainda dependente da Agência Portuguesa do Ambiente.
É um potencial que nós temos dos nossos dois rios e, portanto, há que continuar a investir nisto, tema onde, aliás, nada aconteceu até nós. Há este projeto da praia, há outros a avançar. Acontece que os municípios, ao contrário do que às vezes pensam se quer fazer parecer, não são donos de tudo nem mandam em tudo. A obra da praia fluvial de Alqueidão está concluída, mas para poder funcionar como pretendemos, que é, portanto, através de uma concessão, ela tem que ter o seu licenciamento final pela Agência Portuguesa do Ambiente, coisa que está pedida há vários meses, mas que ainda não aconteceu. Nós, por mais pressão que se consiga fazer, não mandamos nas outras entidades e, portanto, enfim, nós, como os outros municípios, estamos sujeitos enfim, a essa, àquilo que são os parceiros vinculativos, né, em muitas matérias, dessas entidades. E, claro, falando ainda da praia, depois há coisas que nós não podemos controlar. Quer dizer, todos nós sabemos que há falta de civismo, sim. Todos nós sabemos que há vandalismo, sim, na cidade, no concelho, em Tomar e no resto do país e do mundo. É verdade, mas nós, como tantas vezes se diz, não podemos pôr um polícia atrás de cada pessoa. E, portanto, sim, já houve algum vandalismo na praia fluvial do Alqueidão, sabemos isso. Vamos acompanhando. Aliás, também em parceria com a Junta de Freguesia de Oalhas, neste caso. Mas... enfim, vamos fazer o quê? Pôr uma vedação a toda a volta, praia, câmaras de vigilância, e não podemos colocar. Portanto, a verdade é que há sempre pontos em que é o civismo ou a falta dele que vai entrar. Isto não é encolher os ombros, é perceber que isto acontece, como já disse, em todo o mundo, infelizmente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar de Médio Tejo vai investir cerca de 1,8 milhões de euros na construção de novas instalações do Serviço de Consultas Externas e de Gastroenterologia da Unidade Hospitalar de Abrantes. A empreitada arrancou esta segunda-feira, 3 de outubro, com a assinatura do auto de consignação da obra e o começo dos trabalhos, que têm um prazo estimado de conclusão de 10 meses. As obras não vão provocar constrangimentos para os utentes ou para a atividade programada, porque irão decorrer num perímetro da Unidade Hospitalar de Abrantes, que se encontra desativado. Durante o período dos próximos 10 meses, as consultas externas da Unidade Hospitalar de Abrantes, do Centro Hospitalar, irão regressar ao piso 2, a localização anterior à reorganização dos serviços à qual a pandemia obrigou. Também o Serviço de Medicina Física e Reabilitação irá regressar ao seu local de origem, no piso 2, na sequência do encerramento da área de doentes respiratórios dedicada à Covid-19 da Unidade de Abrantes, que foi possível devido à estabilização da situação da epidemia na região. Esta reorganização do Serviço de Consulta Externa é temporária, porque irão decorrer em simultâneo com a empreitada as obras de requalificação e ampliação do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade Hospitalar de Abrantes, que se espera iniciar muito em breve. As futuras instalações dos serviços de consulta externa e de gastroenterologia da Unidade de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, apresentam como principal vantagem a concentração dos serviços de saúde ambulatórios num mesmo local, longe da agitação que caracteriza o serviço de urgência da Unidade Hospitalar de Abrantes, junto ao qual atualmente se localizam.
Rádio Web, a primeira a informar.
No sentido de assinalar o Dia Mundial do Animal, o município de Tomar vai promover, com a colaboração do Canil e Gatil Intermunicipal de Tomar, mais uma campanha de adoção de animais. Como refere o vereador Helder Henriques, responsável pelo Canil Gatil Intermunicipal, a iniciativa ocorre neste feriado, do 5 de outubro, na zona frontal do mercado municipal.
No âmbito do Dia Mundial do Animal, que se comemora dia 4 de outubro, dia também do padroeiro do animal, São Francisco de Assis, iremos ter uma campanha de adoção a decorrer no mercado municipal, quarta-feira, das 10 às 16 horas. portanto, na zona frontal, na zona lateral do mercado municipal, frente à Avenida Norton de Matos. Também ainda no âmbito do Dia Mundial do Animal, iremos ter uma exposição com incentivo à adoção que irá decorrer na Farmácia Grave, que é a promotora deste evento, durante todo o mês de outubro. Irão ser expostas fotografias e vai ser desenvolvida esta campanha no sentido de termos quem adote animais no canil. Se conseguirmos pelo menos adotar um cão e um gato, que seja adotado um cão e um gato, já é muito proveitoso. Portanto, durante todo o mês de outubro, uma exposição com incentivo à adoção a decorrer, portanto, esta vai ser, a abertura vai ser no dia 6, quinta-feira, onde irá também haver uma palestra sobre a alimentação animal, que irá ser realizada pela nossa médica veterinária municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até 31 de outubro decorre o período de submissão de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários residentes no Conselho de Ourém. As bolsas são concedidas em função de critérios sociais, económicos e de mérito escolar e o município de Ourém deliberou, em função da disponibilidade orçamental municipal, o número de bolsas a atribuir em cada ano letivo. A bolsa não poderá ultrapassar 50% do valor de propina máxima anualmente fixada para o primeiro ciclo de estudos do ensino superior público, nos termos legais em vigor. A atribuição de bolsas de estudo tem como principal objetivo apoiar o ingresso no ensino superior de jovens munícipes, ajudando a ultrapassar dificuldades económicas que afetam alguns agregados familiares e que poderão constituir um obstáculo ao prosseguimento de estudos dos seus educandos. As candidaturas deverão ser submetidas através da plataforma dos serviços online do município de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, voltou a defender em entrevista à Hertz que o seu concelho teve um acréscimo de população no decurso dos últimos anos, contrariando assim os dados dos censos de 2021, que apontam para uma perda de 0,3% relativamente à realidade de 2011. O autarca reforça que a autarquia fez chegar essa discordância ao Instituto Nacional de Estatística, precisamente com factos que justificam a tese de que há mais pessoas a residir no entroncamento. Jorge Faria aponta para a centralidade e qualidade da vida associadas ao concelho, fatores que, sublinha, têm atraído, por exemplo, uma vasta comunidade de estrangeiros, em especial brasileiros e angolanos.
Não são reais, porque os resultados do INES dão-nos uma população semelhante à que tínhamos há 10 anos atrás. E é visível, e pelos vários indicadores socioeconómicos da cidade, é visível o aumento da população. Aliás, o próprio INE, nas estatísticas oficiais, e ao mesmo tempo estava a dizer que a população é semelhante à 10 anos atrás, estava a publicar estatísticas oficiais a dizer que havia um aumento de população de cerca de 10%. E é verdade, nós sentimos no entroncamento a habitação, as casas que estavam devolutas foram vendidas, há as casas em segunda mão, tem havido construção nova, o mercado de arrendamento funciona. Quando temos assistido à chegada à nossa cidade de largas centenas de pessoas que, de outras partes do país ou mesmo do estrangeiro, como sabe, nós hoje temos uma comunidade imigrante muito forte na cidade, temos cerca de 50 nacionalidades diferentes, sendo que obviamente a comunidade brasileira e a angolana são as mais representativas. Nós nas escolas temos um elevado número de filhos de imigrantes, que constitui fortes desafios para nós e interessantes desafios, porque eu prefiro estar a discutir e a resolver problemas de uma população que cresce do que uma população que diminui. Isso, as razões têm a ver com a nossa qualidade de vida, têm a ver com a centralidade, têm a ver com os acessos fáceis, que é rodoviários, ferroviários, terá também a ver com certeza com a estratégia do governo ao apoiar a redução das tarifas e que permite que hoje uma deslocação para Lisboa através de uma assinatura mensal custe menos de metade do que estava há 3 anos atrás. Portanto, a existência de emprego no Entroncamento, em Torres Novas, em Tomar, aqui na nossa região, porque assiste também um fenómeno curioso que é, inicialmente vêm pessoas para cá, da zona da Grande Lisboa, por exemplo, numa perspectiva de fazer a viagem diária para trabalhar em Lisboa, porque o passo de facto diminuiu. O passo custava 256 euros, agora custa 120 euros. Mas rapidamente essas pessoas também percebem que aqui na região conseguem encontrar emprego e transferem também os seus empregos para cá. Isso tem a ver também com a nossa dinâmica aqui da região, com o entroncamento e toda esta região à volta nessa matéria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está adjudicada a empreitada de beneficiação de arruamentos e sinalização na zona industrial de Torres Novas, fase 1 e 2. Na reunião camarária de 28 de setembro, foram aprovadas a minuta do contrato de adjudicação da empreitada de beneficiação e arruamentos, assim como sinalização da zona industrial de Torres Novas à empresa Civi Ibérica, obras civis pelo valor global de 241 mil euros acrescido de IVA e com prazo de execução de 120 dias. Esta empreitada visa essencialmente melhorar as condições dos pavimentos em diversos arruamentos da zona industrial de Torres Novas, regular o trânsito e criar mais lugares de estacionamento para funcionários, visitantes e utilizadores dos vários locais através da criação de vias de apenas um sentido. A intervenção vai centrar-se na Rua da Zona Industrial, Avenida das Cotoas, Rua Engenheiro José Pedro Neves Clara, Rua da Companhia de Torres Novas e Rua Fábrica do Papel da Almonda, estando prevista a execução de saneamentos, onde o pavimento apresenta deformações, aplicação de uma camada de regularização em betão bituminoso, aplicação de uma camada de regularização em bituminoso com uma espessura média de 4 cm nas zonas onde existe inclinação transversal e aplicação de uma camada final de desgaste de 5 cm de espessura e execução de sinalização horizontal e vertical.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto de requalificação do Panteão dos Almeidas na Igreja de Santa Maria do Castelo, em Abrantes, foi premiado na edição deste ano dos Loop Design Awards, tendo vencido na categoria de votação do público e na categoria Interior, Exibição e Museu. Na atribuição do prémio na categoria Interior, Exibição e Museu, o júri destacou o facto de toda a intervenção ter sido concebida para ser completamente reversível e minimalista, para evitar competir com a grandeza histórica do existente, acrescentando que a exposição temática no interior desta igreja histórica portuguesa explora a interseção entre uma arquitetura etérea e minimalista com uma arquitetura existente com mais de 800 anos, acreditando que estas duas realidades podem coexistir e potenciar-se. Numa edição em que estiveram a concurso 705 projetos de 56 países, o Panteão dos Almeidas venceu também na categoria de votação do público, cuja atribuição foi decidida por voto aberto numa eleição que contou com a participação recorde de mais de 135 mil votos de todo o mundo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Estes dias têm sido profícuos em notícias sobre fugas nos gasodutos que transferem gás da Rússia para países europeus, nomeadamente a Alemanha. Uma queda misteriosa na pressão e fugas nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 estão a ser investigados com um possível ataque pelas autoridades alemãs e dinamarquesas. Primeiro foram detectadas as fugas em águas suecas e dinamarquesas e posteriormente no 2. Estes acontecimentos não são provavelmente uma coincidência e estão a ser considerados atos potencialmente de sabotagem. Nenhum dos gasodutos está a fornecer gás da Rússia à Alemanha neste momento. A certificação Nord Stream 2 foi suspensa depois da construção ter sido concluída e a Rússia interrompeu o fornecimento através de Nord Stream 1 este mês. Embora os gasodutos não estejam a funcionar, os dois estão cheios de gás. Depois de ter sido detectada uma fuga na segunda-feira, a Autoridade Marítima Dinamarquesa emitiu um aviso à navegação que interditou uma zona de 5 milhas náuticas à volta do gasoduto. A quantidade de gás libertada na atmosfera como resultado da sabotagem deste mesmo gasoduto pode ser equivalente às emissões anuais de metano de um país como a Dinamarca, sugere um outro estudo. A primeira investigação do Sistema Integrado de Observação de Carbono sugere que foram libertadas grandes quantidades de metano na atmosfera. O metano é um gás de efeito estufa que é cerca de 30 vezes mais potente na retenção de calor na atmosfera do que o dióxido de carbono. Este mesmo Sistema Integrado de Observação de Carbono simulou o percurso do gás que foi captado apenas parcialmente pelos satélites devido às nuvens. O gás foi transportado pela Escandinávia antes de percorrer algumas partes do Reino Unido. Por estas simulações, pode-se prever as consequências para o ambiente e para o ser humano. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.